Vamos de entrevista aqui no Noticiário P7, segunda edição. Eu converso com Mariane Tokarski. Mariane, muito obrigada por aceitar o meu convite, viu?
Obrigada, Bruna, pelo seu convite e boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Bom, antes de começar o nosso bate-papo, só elucidar aqui para os nossos ouvintes. A Mariane, ela é consteladora sistêmica familiar e palestrante na área de desenvolvimento humano e também de relacionamentos. Foi um dos motivos, então, que eu quis trazer você aqui para participar desse bate-papo. Eu já começo perguntando, qual que é a importância do diálogo? Porque todo mundo fala que é importante falar sobre o que está sentindo, sobre o que está pensando, mas por que que é importante?
Então, né, Bruna, o diálogo, quando ele é bem conduzido, ele leva à pacificação das relações, né? Então, é muito importante a gente saber que o diálogo, ele abre essa possibilidade de resolver conflitos, né, de a gente expressar o que a gente sente, de ouvir e ser ouvido, né? O diálogo, eu digo assim, é diálogo entre pelo menos duas pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que a gente busque o diálogo sempre para pacificar as relações.
E a gente pode dizer que é um exercício diário, né? Porque a gente tem que aprender a falar sobre si, né? Que é muitas pessoas têm dificuldades, mas também tem que aprender a ouvir o outro, né?
Com certeza, né? E é muito importante o diálogo, porque ele coloca a gente dentro das três leis que regem todos os relacionamentos, que são também as leis que norteiam o trabalho da constelação familiar, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre dar e receber. Então, quando eu converso, veja, o ouvinte está aí escutando, mas eu estou aqui olhando nos olhos da Bruna. Quando eu olho nos olhos, ela se sente pertencente. Sim. Né? Quem está dentro de um diálogo precisa se sentir pertencente àquela relação. Né? Existe uma ordem, eu falo aqui, você escuta ali, depois você fala, eu falo. Então, a gente estabelece ordem, cada um tem uma função dentro desse diálogo e caminha, né, para um equilíbrio entre dar e receber, nós fazemos trocas.
Ah, entendo. E falando ainda dessa questão do dar e do receber, como é que a gente pode estar inserindo isso no nosso dia a dia? Pegando um exemplo de família, né, agora com a questão da pandemia, as pessoas estão convivendo mais. Sim. Mais assim, junto na mesma casa, passando mais tempo juntos. Só que a questão do relacionamento não é fácil muitas vezes, né?
Então, né, tá todo mundo vivenciando uma experiência diferente por causa da pandemia. A gente tá vivendo uma outra pressão. Embora a gente tenha mais tempo de convívio, as pessoas estão mais nervosas, amedrontadas. Então, às vezes, o diálogo pode não ser um diálogo muito positivo, porque as pessoas estão abaladas emocionalmente. Para trazer para um diálogo positivo, primeiro eu preciso estar bem para poder conversar bem com você. Então, é buscar serenar a mente mesmo, pacificar o coração, e principalmente entre pais e filhos. Né? Os pais entenderem que os filhos, nesse momento, estão passando também por uma experiência muito nova. Mas eles não têm noção de tudo o que está acontecendo. A gente tem. E se a gente leva o nosso nervosismo, a nossa angústia, o nosso medo para eles, é isso que eles vão estar absorvendo. Então, é manter uma conversa positiva, mostrar que o que está acontecendo vai passar e que a gente pode tirar sempre aprendizados de tudo isso.
Nossa, agora você me lembrou da entrevista de ontem. Foi com a Daiane, ela que é psicopedagoga. E durante a entrevista, inclusive, ela citou a tua participação de ontem no De Bem com a Vida. A gente tava falando sobre a questão da vida escolar durante a pandemia. E ela falou que, infelizmente, tem muitas crianças que entendem até melhor do que os pais essa situação que a gente está vivendo. Que, às vezes, os adultos não estão tanto sabendo lidar. E é como você falou, para todo mundo é novo, mas são crianças, são adolescentes. É uma novidade tudo isso, né?
Com certeza. E a gente apostar sempre na qualidade de tempo com os filhos, né? E não quantidade, porque às vezes a gente está em casa, mas está todo mundo fazendo uma coisa, não para para conversar, não para para se olhar. E lembrando que na casa tem que ser o nosso ambiente seguro, né?
E o que que a falta desse diálogo pode causar nas relações, nos relacionamentos?
Gente, a falta de diálogo gera um abismo entre as pessoas. Vai gerando um distanciamento entre as pessoas, principalmente dentro das famílias. Então, quando não tem diálogo sobre questões importantes entre pais e filhos, principalmente, né, os filhos vão acabar tendo as experiências lá fora sem uma orientação. Então, é muito importante a gente lembrar, né, que o diálogo ele faz com que nós, como pais, a gente possa assumir a nossa responsabilidade e passar para os nossos filhos as orientações necessárias. Quando isso não existe, eu trabalho, né, como, como terapeuta, e eu vejo que é muito interessante os pais me procurando, dizendo assim, conversa com o meu filho sobre sexualidade.
Nossa!
Conversa com o meu filho sobre aquele problema. Eu digo, mãe, pai, venham vocês aqui, vamos conversar nós, e vocês se fortaleçam para falar vocês com os seus filhos. Uhum. Porque é muito importante os filhos ouvirem dos pais. E outra coisa importante, Bruna, é o casal estar alinhado. Porque quando dentro do casal tem ruído na comunicação, o homem e a mulher não estão sempre convergindo, não precisam estar sempre com a mesma opinião.
Sim,
né?
Claro.
Mas pelo menos naquilo que é direcionado aos filhos, se o filho pode ou não pode, se é bom ou não é bom para o filho, eles terem uma harmonia, porque senão a criança fica confusa. Ela não sabe, um deixa, outro não deixa.
E eu fico lembrando agora de vários exemplos, assim, de coisas que não são ditas. E daí, ah, mas eu achei que você quis dizer isso, mas eu pensei que era assim. E, nossa, e o abismo é cada vez maior, vai aumentando, né?
O diálogo, claro, né? Porque até dentro do casal, quando um fica, assim, naquela expectativa, achando, ah, mas eu acho que é isso. Ah, mas eu pensei que fosse.
Mas ele vai fazer assim.
Né? Não, fala abertamente. Poxa vida, ninguém... erra quando fala o que sente e o que pensa, desde que também fale isso de uma forma a não ferir o outro.
Claro.
Né? É muito importante, ontem eu falei sobre a comunicação assertiva. Então, a gente não ir para a comunicação nem agressiva, nem passiva, mas a assertiva, aquela que diz o que precisa ser dito no momento certo, da forma certa e leva para o melhor resultado.
Uhum. E as pessoas que têm dificuldade, que elas acabam fugindo da conversa, não querem mesmo, talvez para evitar conflito ou não sabem se abrir, N motivos. É um exercício diário mesmo de ir aprendendo a se soltar, digamos assim?
O que leva uma pessoa a não se abrir pode ser que ela não se sinta num ambiente seguro, pode ser que ela não veja dentro da família um ambiente seguro, pode ser uma família muito julgadora, muito crítica, aquela família que está sempre dizendo que aquilo que ela faz está errado, que ela sente é bobeira. Então ela acaba se reprimindo, não querendo mais falar o que sente. Pode ser que tenha um trauma, né? E ela também não quer ficar expondo isso, e aquele trauma é uma coisa que está muito evidente nela, ela não quer falar. Existem vários motivos pelo qual ela, né, uma pessoa se retrai. Timidez, enfim. Mas é muito importante a pessoa que sente essa dificuldade na fala, né, de se comunicar, que ela busque ajuda, que ela procure soltar, porque a fala é nosso instrumento de vida.
Uhum.
Né? Não só a fala, a comunicação não é só fala, né? Comunicação é tudo. Veja, a gente se comunica até no silêncio.
Sim.
No silêncio, no momento, já diz muita coisa.
Verdade. Né? Mariane, para aproveitar os últimos minutinhos da nossa conversa, pessoal de casa que está adorando o nosso bate-papo, mas, nossa, eu nunca ouvi falar o que é constelação familiar. Você podia explicar, sim, rapidamente para o nosso ouvinte, pelo menos para eles estarem entendendo e até conhecer mais o assunto?
Com certeza. A constelação familiar, ela é uma... É como se fosse uma filosofia de vida, né, que busca uma vida mais saudável. Ela tem uma abordagem terapêutica com base nas três leis do amor que eu falei ali, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Ela sempre vai olhar para as questões familiares e buscar entender aonde na nossa família, lá atrás, porque nós, quando nascemos numa família, a gente já tem uma história que já foi construída atrás de nós, né? Nossos pais, avós, bisavós. Então, entender lá o que aconteceu dentro desse sistema familiar que às vezes gerou um emaranhado, um nó emocional, que a gente ainda carrega, que chegou até nós, porque a vida chegou até nós através dos que vieram antes, mas também chegou dor e sofrimento através disso. E às vezes a gente está carregando coisas que não são mais nossas.
Uhum.
Então, a constelação ajuda a gente a liberar alguns padrões, algumas crenças, traumas, que impedem a gente viver uma vida melhor, mais leve. E esse é o trabalho que eu venho realizando hoje.
Faz quanto tempo, mais ou menos?
Que eu trabalho com
isso,
a constelação? Desde 2017.
E as pessoas que têm interesse, elas podem te procurar, mas elas podem ir individualmente? Ou por ser constelação familiar, é preciso ir com meu marido, com meu filho?
Não, é individual, faço atendimento individual, né? Agora, com a pandemia, eu não estou fazendo mais os grupos, existem grupos. Né? Mas faço atendimento individual, pode ser presencial ou online também. Eu atendo o Brasil todo com constelação familiar online. Também dou workshops de constelação. Semana que vem vou começar um workshop que é muito interessante, porque a gente faz um trabalho em grupo, mas é virtual pelo Zoom, né? Que é o aplicativo. Mas é fantástico, né? Serão três encontros. Então eu venho trabalhando nessa linha, Bruna, que é de desenvolvimento pessoal e ajudar nos relacionamentos familiares, porque uma família, quando está fortalecida, a sociedade se fortalece também.
Sim,
né?
Infelizmente, né, quando acontece algum problema na família, aquilo, né, tende ao a desmanchar ainda mais a família, né, enfraquecer mesmo, ou ela acaba aproveitando aquela oportunidade para se fortalecer mais enquanto família, né?
Com certeza, né? Ela vê o aprendizado e aí se fortalece, né? E veja você, todo mundo, né, que está ouvindo, com certeza, se você tem um problema familiar, o teu trabalho já não rende da mesma forma.
Verdade.
As tuas relações todas são abaladas. Então, é bem importante investir na nossa família.
E essa questão da bagagem também, eu imagino, né? Eu sou muito leiga no assunto, mas você falou da questão, né, daqueles que vieram antes de nós e a gente carregando coisas que não são mais nossas. Confesso que eu me arrepiei quando você falou, porque eu achei muito forte. Você podia abordar, sim, um pouquinho sobre?
Veja, às vezes tem uma situação que aconteceu lá atrás, com os nossos avós ou os nossos pais. Por exemplo, os pais se separam,
uhum,
tá? No momento em que há uma separação, o filho, ele pode entender que aquela separação foi por causa dele.
Uhum.
Ou que ele tem que agora assumir o lugar daquele que saiu de casa, entende? E aí vai carregar algo que não é dele, porque aquilo era do pai e da mãe, era do casal, mas ele assume para ele, porque existe uma palavra, um termo de constelação que nós chamamos de amor cego.
Uhum.
Nós, que viemos depois, que somos os pequenos dentro do sistema, carregamos um amor tão grande pelo nosso sistema que a gente acha que a gente vai salvar tudo, que a gente pode resolver tudo. E a gente acaba adquirindo os pesos por amor, mas a gente sofre com isso também e pensa assim, um pai e uma mãe, né? Quando brigam e tem um filho pequeno, eles não querem que o filho se emaranhe nessa história.
Sim.
Mas o filho se emaranha, porque aquilo afeta ele de uma forma tão grande que ele acaba achando que ele vai resolver os problemas dos pais. Ou que ele se sente culpado pelos pais estarem passando por aquilo.
Acho que é aí que vem aquela frase que eu sempre escuto, né? Quando o pai e mãe brigam, se separa, quem mais sofre são os filhos, né?
Sim, sim. E ou também pais e mães que ficam juntos, né?
É verdade.
E que ficam falando que ficamos por causa dos filhos.
Imagina o peso que essa criança, adolescente, né, vai viver,
sabe,
carregando
isso. Isso, porque vê os pais vivendo um relacionamento terrível, se desrespeitando, traindo, se agredindo, mas que estão mantendo aquela relação por causa da criança. A criança acaba crescendo achando que ela foi culpada pela infelicidade dos pais.
E...
Então, tem muitas dinâmicas aqui,
uhum,
né?
Eu fiquei pensando agora que, tipo, imagina, exemplo, uma criança, um menino, né? Que tipo de namorado, depois que tipo de marido que essa criança vai ser tendo essa base, né?
E aí começam os padrões de repetição familiar, entende? Aí a gente, quando eu constelo alguém, eu vou ver assim, às vezes está na terceira ou quarta geração em que está se repetindo a mesma história.
Imagine!
É muito interessante isso.
Mariane, foi muito legal a gente poder pincelar esse tema e até quero convidar você de novo para vir mais vezes abordar, porque achei muito interessante, certeza que nossos ouvintes gostaram, né, Edson? Obrigada mesmo pela tua participação e os microfones da Rádio Ipiranga estão sempre à disposição.
Eu que agradeço imensamente e com certeza voltarei, Bruna.
Ótimo.
Um abraço a todos, bom final de semana.